Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao Papo de Bar 129, é isso aí! Muito bem-vindos a quem tá aparecendo pela primeira vez. O clima dessa live é esse mesmo, é um bate-papo descontraído, tomando uma zinha sobre psicologia, sobre linguagem corporal, relacionamentos, reconquista. E, enquanto o programa transcorre, a gente brinca, sorteia treinamentos. Vamos ver quem tá aqui na área. Temos aqui meu querido amigo DJ Renan, cara, saudade de você também. Nath, cara, Carolina Teixeira, Carlos Rogério, Juan Henrique, Rafa, Ana e Adriano na moderação, Marcos Silva, Pub Marques, Jonalton, temos também aqui Pedro Fidelis, Michael, Carlos Rogério, Daniel Salles, Daiane Freitas, Luiz Miguel, Dois Lucas, Ailton, Igor, Márcio Gleick, todos sejam muito bem-vindos. E bom, galera, comecei a praticar arco e flecha. E esse é o braço de uma pessoa que pratica arco e flecha. Agora eu descobri por que tem que usar um protetor de braço, que realmente tem atrito, né? Você vai lá, pá, o fio do arco bate no teu braço. Chega uma hora que você não sente mais impacto, mas fica roxo. Ah, tem que esperar chegar o... Tem que esperar chegar o protetor, né? Galera, não se esqueçam que amanhã tem vídeo novo e também tem o podcast do Papo de Bar amanhã, tá legal? E é isso. Vamos agora partir pro nosso estudo de caso. Vamos começar o programa começando, né? Então vamos nessa. Ó, não se esqueçam, as duas pessoas mais participativas vão levar o treinamento à sua escolha. Já tá valendo. Não tenham vergonha de participar. O que é participar, João? Dá opinião, tá legal? Opina. Não tenha medo de falar besteira, tá legal? Eu acho que o pior é você não fala nada. Então, participa ativamente do chat que os moderadores vão escolher, tá legal? Vamos nessa, estudo de caso!
Isso aí, galera, tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo, beleza? Vambora!
Dá um salve aí pra Margarete, a pedido do Pedro, né? Um salve pra Margarete, né? E é isso, vamos nessa. Olá, João. Estava assistindo o seu último Papo de Bar e me identifiquei com a pergunta de uma moça. Eu sou a típica moça sonhadora que idealiza a vida e os relacionamentos. Sempre acreditei que o amor serve pra completar e queria arrumar um namorado com as características que me faltam. Mas o que acontece é que eu só acho pessoas que são perfil oposto. Quando você disse, faça uma lista das 10 qualidades que procuro num homem, eu fiz prontamente. Sei que eu não tenho nenhuma delas, mas procuro alguém para completar. Por favor, me explique melhor essa técnica, pois sempre acreditei que as pessoas buscam o que não tem. Bom, vamos lá, né? O que, que vocês acham? Vamos lá. Eu já vou começando a responder aqui. Fernando Pessoa dizia que enquanto a gente se procurar em outras metades, nós nunca vamos ser felizes, porque para viver a dois, antes é preciso ser um. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, quando você procura uma pessoa que é o seu oposto, na verdade, você está tentando se individuar através de alguém. O que é individuar? É o sinônimo que a psicologia dá para virar uma pessoa bem resolvida. Então, quando você procura alguém que seja o seu oposto, na verdade você está procurando uma pessoa com características que você não tem, que você gostaria de ter, mas como você acha de alguma maneira você acha errado, ou inapropriado, ou inviável ter essas características, você procura numa pessoa, porque aí você sente como se elas fossem suas. Por exemplo, você você é introvertido, então você quer um namorado, uma namorada extrovertida. Por quê? Porque a extroversão que te falta se reflete através dela. Só que isso é muito tóxico. Por quê? Quando você procura uma pessoa que tem aquilo que te falta, aquilo que você não resolveu em você, ou que você de repente não aceitou em você, que não rola, mas que você não precisa ter aquilo para ser feliz, das duas uma, ou você vira a vítima, ou você vira o abusador. É muito difícil você não ir para um desses dois extremos. Você vira a vítima por quê? Porque você acha uma pessoa que é teu oposto, você vai fazer de tudo para ficar com ela. Mesmo que ela te trate mal, mesmo que ela seja abusiva, narcisista, a ideia de você ficar sem essas partes que te completam é muito pior do que você ficar sozinha. Então, primeiro panorama, você vira a vítima. Segundo panorama, você pode virar o próprio abusador. Do tipo, você vai estar sempre querendo ficar no controle para manter essa pessoa na rédea, para não perder ela. Você não quer fazer concessões, sacrifícios, você não quer se doar, então você tá sempre fazendo prevalecer a sua opinião. Olha, de uma maneira ou de outra, vira algo exaustivo. Então, para você ter um relacionamento bacana, você tem que virar o tipo de pessoa que você quer atrair. Você acabou de falar que você procura pessoas que sejam seu oposto e que você atrai pessoas que são o oposto daquilo que você procura. Ou seja, você atrai pessoas iguais a você, que te refletem. Se você não tá gostando dessas pessoas, você tem que se alterar. Por isso que o desenvolvimento pessoal, a tua transformação, a tua reinvenção é a chave para você poder atrair a pessoa certa, tá? Então aqui, vamos lá. Bia falou aqui, acredito que ela tenha mais em comum do que pensa, pois acredito que os opostos não se atraem. Lembra que você mesmo nos aconselhou a olharmos para quem não gostamos. Isso! Juan falou, isso é inconsciente, né? Totalmente. De um ponto de vista lógico, todo mundo quer a pessoa ideal, mas o nosso inconsciente, ele tem vontade própria. Então, ele vai estar por trás dos panos, comandando o teatro lá, e a gente acaba indo para as pessoas que refletem quem a gente é. Mas, João, isso é um absurdo! Pessoas que atraem narcisistas, elas não querem atrair narcisistas. Elas não querem. Mas, gente, toda pessoa tóxica, todo vampiro social, narcisistas, sociopatas, eles miram justamente nas pessoas de baixa autoestima, nas pessoas sozinhas, porque eles sabem que é mais fácil tirar proveito. Já viu um narcisista mirando numa pessoa bem resolvida? Não existe. Eu não falo o que vocês querem ouvir, eu falo o que vocês precisam ouvir. E tudo que eu falo aqui foi amplamente pesquisado. Não é achismo, eu não sou formado na Univozes, filial da cabeça. Não, eu falo aquilo que eu pesquiso. Então, é minha obrigação apresentar pra vocês os fatos. A gente atrai pessoas que refletem como a gente se enxerga, querendo ou não. Ah, mas só atrai pessoa ruim. Então trabalha no seu desenvolvimento. Você trabalhando no seu desenvolvimento, você vai atrair pessoas melhores. Marcos falou aqui, eu gosto muito de assistir essas lives do João, aprendo muito com o mestre. Pô, satisfação. Elizabeth falou que sim, quero um homem trabalhador, honesto, romântico. Aí te pergunta, Elizabeth, você é trabalhadora, honesta, romântica? Então você tá no caminho certo. Jonaldo falou que essa história dos opostos se atrai não rola. A gente tem que ficar com alguém parecido do nosso lado. Caso contrário, com o tempo o relacionamento tá ficando complicado. Pub, Marco falou aqui, nossa, nunca tinha visto por esse prisma, também acreditava na visão da moça, sensacional. Lucas Pereira falou aqui, o melhor é desenvolver essas características em você primeiro, porque se não desenvolver em você, as pessoas vão conhecer que não tá havendo conexão. Bia falou, esse inconsciente acaba com nossos sonhos. Adriane fala que eu sou casado com um narcisista, é difícil. Thiago França, depois que eu namorei com uma narcisista, tem medo de me relacionar. Marlo fala que você tem que estar com alguém que tem os mesmos objetivos e valores que você. Caso contrário, estão em conflito por querer caminhos opostos. Gente, é basicamente isso. Você tem que achar uma pessoa que seja pelo menos, mínimo, 60% igual você. Mínimo. Porque os outros 40%, vocês dois sendo pessoas bem resolvidas, vocês resolvem. Agora, quando a pessoa passa dos 40% de diferença, temos um problema. Por quê? Porque num relacionamento, quando a gente é muito diferente, esse negócio de fazer sacrifício, de se doar, desgasta. Desgasta, gente. Então, se você achar alguém com valores parecidos, com uma mentalidade parecida, é melhor, porque é menos queda de braço. No médio e longo prazo, esse negócio de se doar aqui, se doar ali, acaba, cria ressentimento. Então tem que ser duas pessoas bem resolvidas juntas, com pelo menos 60% de similaridade. Os outros 40%, cada um tem que ter sua própria individualidade. Então, como vocês são pessoas bem resolvidas, vocês vão se respeitar, entendeu? Lucas Pereira fala aqui, isso vale vale pra amizades também? Nem tanto, porque relacionamento, a gente tem o pressuposto da convivência, muitas vezes dividir o mesmo teto. Amizades, você não necessariamente divide o mesmo teto, mora com a pessoa, às vezes, né? Mas não tem que ter tanta concessão. Agora, relacionamento tem que ter. Não é à toa que o termo é vida a dois. Uma vida compartilhada por duas pessoas. Não é duas vidas a dois. Vida a dois. Felipe fala que verdade, João, muito desgaste mesmo. Juan falou esse meu pensamento também, tá no caminho certo. E bom, quem quiser saber mais sobre essa estrutura de relacionamento, leia Flávio Gicovati. É só o que eu falo pra vocês, tá? E é isso. Acho que a gente já orientou o suficiente a nossa amiga. Vamos pro próximo aqui. Oi, João, beleza? Sou fã do seu trabalho. Seguinte, tenho o objetivo de crescer na vida, poder ajudar meus familiares e, é claro, desfrutar de todo o conforto e comodidade que o dinheiro pode proporcionar. Há quase 2 anos estou empenhado no marketing digital. Tenho acompanhado alguns players do mercado, pessoas que eu sei que têm muito resultado. Teve um que diz o seguinte: se você quiser ter sucesso nesse mercado, vai ter que dedicar 100% do seu tempo. Tipo, enquanto a maioria trabalha 8 horas por dia, você trabalha 16, acorda cedo, dorme mais tarde, porém é muito difícil você estudar 8 horas por dia. Entendi o que ele quis dizer sobre dedicação, mas isso pode gerar muita frustração para muitas pessoas. O que que você acha sobre isso? Como deveria ser a rotina de estudo? E como evitar procrastinação? Gente, eu tenho um ranço desses coaches, que negócio de como é que é trabalho enquanto os outros dormem. Eu ia até falar um palavrão aqui. Cara, seguinte. Ah, João, você já trabalhou 16 horas no dia? Já. Você já virou a noite trabalhando? Já. Você fez isso direto? Não. Mas você fez isso todos os dias até crescer? Não. Seguinte, o que tá acontecendo aqui? Qual é a chave do teu problema? Motivação. Motivação e paixão. Paixão principalmente. Você tá no marketing digital trabalhando com algum assunto que você gosta, que você ama, ou você tá trabalhando no marketing digital para fazer dinheiro? Temos aí dois panoramas. Tem muita gente que entra no marketing digital e a meta é fazer dinheiro. Essas pessoas estão fadadas ao fracasso, porque elas vão ver que tem muito detalhe e vão acabar desanimando. Mas quando você entra no marketing digital porque você ama aquele assunto que você trabalha, que você aborda, automaticamente você vai querer trabalhar bastante com aquilo. Mas não vai ser um sentimento de obrigação, vai ser prazer. Quando você trabalha com o que você gosta, não existe hora extra, não existe final de semana, não existe férias, porque você está se divertindo fazendo o que você gosta. O que essas pessoas que você está seguindo falharam em te falar é que você tem que trabalhar 16 horas por dia, dar 1000% de você com aquilo que você gosta. Você ficar fazendo uma rotina dessas, trabalhando com um assunto que você acha interessante. Olha a diferença. Interessante é muito diferente de você amar. Mas você acha interessante trabalhar com aquilo. Cara, você vai procrastinar. Se você tivesse pendurado num penhasco por apenas uma mão, você ia procrastinar pra poder fazer de tudo pra subir esse penhasco? Não. Por quê? Motivação de viver. Então, primeiro, acha algo pelo qual você é apaixonado. Depois você parte pra rotina do mar. Você tá invertendo as ordens. É isso que eu tô te dizendo. André fala aqui: João, amo você, meu amigo. Eu também, cara. Pô, grande contador, já me salvou de cada BO aqui com a receita. Que nem a gente quando é leigo e tem empresa. Cara, é tanto detalhe essa coisa de imposto, declaração. Se não fosse o André me orientando lá na declaração do imposto, cara, ia dar cada BO, que vou te dizer. Vamos lá. Bartolomeu fala aqui: motivação tóxica, exatamente. César fala aqui: peço as frases clichês. Thiago França: é isso que você gosta de fazer. Quando você trabalha com o que você gosta, tudo flui porque é consequência. Exato. Resumiu tudo que eu falei. Marcos fala aqui: tem que ir na rotina de estudo, ser esforçado, dedicado, quando você tem a motivação, né? Dani fala aqui: sucesso na vida é ser feliz, ter motivação, saber conciliar o tempo. Igor falou aqui: aqui fala pra acordar 5 da manhã, milagre da manhã, prefiro dormir o quanto o corpo pedir. Gente, olha só, eu não me considero um magnata, mas pobre eu não sou. Cara, eu não sigo metade desses rituais, desses tão chamados caras de sucesso, sabe? De acordar 4 da manhã, de fazer a meditação, depois o Bulletproof Coffee, depois trabalhar deep working. Cara, olha só, gente, eu li 53 livros esse ano. Ah, você tem rotina de leitura? Não, depois até vou falar sobre isso. Cara, eu deixo fluir. Mas uma coisa sim é fundamental: a paixão pelo que você faz. Eu sou apaixonado pela mente humana. Eu adoro ler artigo.
estudo, eu adoro ler estudo, eu adoro pesquisar as coisas, eu adoro testar e ver novas técnicas. Isso me motiva. Meu trabalho é minha diversão. E quando o teu trabalho vira tua diversão, você não se importa de trabalhar muito. Deixa eu ver. Juan fala aqui, quando você gosta do que trabalha, é mais fácil progredir. Thiago França fala aqui, sou cozinheiro, hoje vendo apenas delivery por conta da pandemia. Esses dias iniciei 6 da manhã, trabalhei, terminei 16 horas. Depois ainda fiz pizza à noite e sinto prazer em fazer isso. Por quê? Porque você ama, né? Deixa eu ver aqui. Guilherme Torreão fala que gosta da filosofia do monge executivo, que fala, né, sobre amar o que você fala, né? Marlo fala que ou fazer mesmo que todo mundo tá fazendo por moda. Brigadeiro gourmet, vamos fazer brigadeiro. Qual a diferença da tua proposta? Qual o público? É que nem em 2008, 2007, quando surgiu o tal do Frozen Yogurt. Eu morava no Rio de Janeiro. Cara, cada esquina tinha uma loja de Frozen Yogurt. Várias franquias de Frozen Yogurt, aquele iogurte congelado. Parecia que se espirrava, surgia 3 franquias de Frozen Yogurt. Aí pergunta hoje em dia, onde é que tem Frozen Yogurt? Difícil, né? Modinha, cara. Olha, alguém de vocês já leu a Divina Comédia, O Inferno de Dante? O limbo, que é aquela parte do além, que não é nem o céu nem o inferno na obra de Dante, ficavam aquelas pessoas que sempre faziam o que estava todo mundo fazendo. Os comodistas, né? Pessoas que faziam as áreas que todo mundo estava fazendo, que pegavam as oportunidades mais convenientes, que casavam por conveniência e que nunca corriam atrás do seu verdadeiro propósito. Então, na visão de Dante, essa pessoa não tinha pecado, mas também não tinha feito nada demais. Então eles ficavam vivendo no limbo. Não ia nem pro inferno e nem pro céu. Ou seja, negócio de seguir a manada, cuidado. Cuidado porque é isso. Bom, acho que a gente já deu aqui uma orientação pra ele. Vamos agora descontrair um pouquinho com a porta secreta? Vamos lá.
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém pra abrir uma das 3 portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, pra participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume que a experiência vai ser bem melhor.
Palavra-chave. Quem é o inimigo dos Thundercats?
Vamos ver.
Vamos lá. Eu não vou nem cobrar a forma de escrever. Guilherme Torreão, você pra mim foi o primeiro a responder. Tá na área, Guilherme. Só responde aí, sim ou não?
Sim, então vamos lá. Guilherme Torreão,
você está participando agora da Porta Secreta. Guilherme, nunca te vi aqui na live, mas de repente você já sabe como é que é o esquema, mas eu tenho que repetir com breves palavras como é que funciona. Então é o seguinte, né? Porta laranja, porta verde, porta azul. Uma delas tem um treinamento meu não negociável. Ou você fica com ele, ou você doa para alguém, ou você pode usar ele para você apostar e continuar jogando. Outra porta vai ter todos os meus treinamentos. É o Academia da Reinvenção. E vai ter uma terceira que é a nossa amiga fantasma. Ganha nada. Só um parabéns pela participação. Então, Guilherme, me diga, vai abrir qual porta? Ele falou laranja. Cadê aqui? Guilherme, você tem certeza que você quer abrir a laranja, né? Só me confirma isso. Sim, agora não tem mais volta. Vamos abrir a porta laranja. Opa! Ganhou alguma coisa. Perfil Magnético 2.0. O treinamento de linguagem corporal voltado para a internet. Grande prêmio. Guilherme, Parabéns. Você vai querer ficar com ele ou vai querer continuar jogando? Vamos ver a resposta do Guilherme. Vai ficar com ele. Beleza, meus parabéns. E-mail e paciência. 10 dias úteis pra chegar pra você, tá legal? Show de bola, Guilherme. Obrigado por participar. E vamos agora pra roda de amigos.
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas pra responder. Nem sempre dá pra dar atenção pra todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar, porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Já sabem, essas são as perguntas manjadas. Se por acaso você perguntar uma dessas e eu pular, é porque já foi amplamente explorado aqui no Papo de Bar. Não quero tornar o programa repetitivo, então não leve pro lado pessoal. Beleza? Vamos lá. O Rafa pergunta aqui, João, eu tava vendo um método de reconquista que diz que o diferencial é que ele age na química da reconquista, dizendo que a estratégia vai fazer o ex produzir ocitocina, vasopressina, etc. Isso é possível? Eu já vi isso também, cara. Olha, na verdade, todo processo de atração, todo, independente de reconquista, ou conquista, faz, quando ele é aplicado com sucesso, faz a outra pessoa produzir ocitocina, vasopressina. Isso aí é a química da atração. Funciona para qualquer processo de atração. Então, o que que esse fanfarrão aí fez? Ele pegou uma coisa que acontece em qualquer método e transformou no diferencial. Isso é a mesma coisa que eu fazer o seguinte. Aqui, essa água aqui. Galera, ó, essa água aqui é a água. Sabe por quê? Porque ela auxilia no transporte de metabólitos, ela auxilia no, na regulação da temperatura corporal e também no fortalecimento do sistema imunológico, viabiliza várias reações bioquímicas, como digestão, absorção e excreção, ela mantém a estrutura celular, mantendo a integridade tanto extracelular quanto intracelular, e como se não bastasse isso, ela regula o volume de água. Cara, toda água faz isso, eu acabei de falar para vocês a fisiologia da hidratação. Então, eu tô aqui com lenga-lenga de ciência, crente que essa minha água é diferente das outras e toda a água faz isso, tá? Então, gente, cuidado com os argumentos que vocês veem na internet. Tá cheio de fanfarrão, querendo... Cara, eu acho isso um desrespeito com a inteligência do público, na boa. Vamos lá. Jornal, tô aqui. João, me interessei por arco e flecha. O custo é alto? Eu paguei chorando 500 nesse arco aqui. O Lucas falou aqui, João, qual é a melhor forma de dizer não para as pessoas? Simplesmente falando não. Sabe por quê? Se você der muita explicação, você vai estar dando brechas para a pessoa que você está dizendo não se vitimizar ou tentar te persuadir de outro jeito. Você dando não e não dando muita explicação já é o suficiente. Se a pessoa for sua amiga e ela te entende, ela não vai ficar chateada. Quer dizer, todo mundo fica um pouco chateado quando recebe não, mas ela vai entender, não vai deixar de falar contigo, tá? Mas se você der muita explicação, cara, ó, você vai estar dando uma arma para ela. Marcos Silva fala aqui, João, que conselho você daria para você 10 anos atrás? Marcos, nenhum. E eu vou te explicar por quê. Tudo que a gente vive nessa vida é aprendizado. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. E eu até fiz um texto sobre isso essa semana, que eu mandei pro pessoal lá do grupo. Que é como lidar com a sensação de que você perdeu tempo nessa vida. Ah, perdi meu tempo nesse relacionamento. Perdi meu tempo nessa área que eu estudei. Perdi meu tempo morando naquele tal lugar. Você não perdeu tempo. E eu faço uma analogia com o processo da nutrição. Quando você ingere alimento, você absorve os nutrientes que são essenciais para você se manter vivo e você descarta o resto, né? Através da excreção, micção, suor, etc. Você não aproveita 100% da comida que você come. E mesmo uma dieta pobre fornece nutrientes essenciais para você viver. São poucos, mas fornece. Quando você faz uma reeducação alimentar, você está querendo melhorar o aproveitamento de nutrientes para você poder ter ter uma vida com qualidade e eliminar aquilo que faz mal. A mesma coisa é a vida. Toda experiência ruim que a gente teve, ela nos ensinou lições. Nem que seja o que não se deve fazer. O que você tem que fazer? Essas lições são os nutrientes. Aproveita os nutrientes que sempre que te deram sabedoria, que te deram resiliência. Descarta as experiências e bola pra frente. Porque todas essas lições foram fundamentais pra nova fase da sua vida. Então, eu diria, João, não faz nada. Não faz nada. Deixa a vida rolar. Porque tudo é aprendizado, sabe? Não foi em vão. Nunca foi. Ô, Thiago, primeiro de tudo, obrigado pelos R$5. João, boa noite. Tenho só um amigo e tenho dificuldade de socializar naquele seu vídeo de solidão. Identifiquei 4 itens dos 7 citados. O que, que eu faço pra mudar? Thiago, vou te dar uma solução extremamente barata pra isso. Pega o meu livro Revolução Social, que custa só R$7, lá na Amazon. São mais de 100 e poucas páginas com várias dicas de mentalidade para você começar a desenvolver sua vida social e conhecer pessoas novas. Ele vai trabalhar principalmente a sua mentalidade e o seu comportamento. Ah, João, mas por que você não fala alguma coisa agora? Porque, cara, existem perguntas que a resposta é uma aula. Mas se for para ser uma aula de resposta, cara, R$7. R$7 não é nada. Então pega lá na Amazon. R$7 não é nada e tem mais. Eu só ganho 1 e pouco por cada livro vendido. Então, eu não tô nem querendo lucrar com isso. Eu tô dando uma solução rápida, tá? Deixa eu só subir um pouquinho aqui. A Bia pergunta aqui, João, tem fundamento de mexer muito na aliança significa que não tá feliz na relação? Não, não. Mexer na aliança pode ser várias coisas, inclusive sinal de ansiedade. Muita gente, quando tem ansiedade, fica brincando com os próprios acessórios. Não quer dizer que não tá feliz na relação, não. César fez agradecimento aqui. João, me separei há pouco tempo, tenho filho. Estou sofrendo pela ausência do meu filho, pois era acostumado a estar sempre em família, e agora morando sozinho, acompanho seus vídeos, obrigado. Imagina, espero que você tenha visto aquele vídeo sobre por que é ruim ficar com alguém pelos filhos, e acho que você já sabe o que tem que fazer. Trabalha a tua vida, constrói uma vida bem legal que te deixe bem feliz pra você virar um exemplo de felicidade pro seu filho. Pelo menos alguém tem que virar um exemplo de pessoa bem resolvida. Se os dois puderem virar, você e sua ex-mulher, ótimo. Mas caso ela não consiga, ele sempre vai ter o pai pra poder ser o grande exemplo de pessoa bem resolvida. Felipe Costa perguntou aqui, João, por que todo mundo fala que vida de solteiro é melhor que a vida de casado? Nunca fui casado. Cara, isso é muito relativo. Existem N motivos pra pessoa dizer que a vida de solteiro é melhor. Uma coisa que eu percebo é o seguinte, quando eu era pua, quando eu era aquele cara da comunidade dos pegadores e tal, né? O que acontece? O pua, ele te ensina a seduzir uma mulher, mas não te ensina a manter. E mais uma coisa, o pua te força muito em você criar uma máscara social. Então o que acontecia? Eu era um cara muito bom de conquista, mas se eu por acaso eu convivesse com as mulheres, fatalmente ia aparecer quem eu era de verdade, que era uma pessoa mal resolvida, e isso acabava decepcionando a mulher. Então, depois de umas 2 ou 3 experiências decepcionando as mulheres por causa da convivência, eu comecei a criar uma barreira de frieza. E eu comecei a dizer que ser solteiro é bom, porque eu não queria lidar com a realidade de que se eu convivesse com alguém, eu ia ter que revelar minhas vulnerabilidades, e eu não queria lidar com essa ideia, entende? Então, muitas vezes, esse negócio de ser solteiro é muito melhor, é um medo de intimidade, talvez por assuntos mal resolvidos. É o único motivo? Não. É o mais frequente? Eu diria que sim. Klaus pergunta aqui, planos para 2021, João? Iniciar a fase espiritual aqui do canal. Vai continuar com a fase científica e vou expandir espiritualmente. Tô fazendo de tudo para começar uma nova live durante a semana, que é o momento mítico. E nessa live, a premissa vai ser, eu vou contar uma história da mitologia, vou contar a mensagem por trás dela, a simbologia, e vai ser esse o formato. Vai ser uma live menor, mais restrita? Sim, mas vai ter bastante ensinamento. E vou deixar o mais temático possível. Lucas falou, vai ter arquétipos? Ou se vai. Alessandro perguntou aqui, João, as pessoas que chamam a gente pra trabalhar com elas, pra identificar, dá pra identificar se é aproveitador? Eu moro numa cidade pequena, cheia de gente egoísta e narcisista. Cara, o que eu mais tenho é vídeo sobre isso. Vê os vídeos, como identificar uma pessoa aproveitadora, como identificar uma pessoa falsa. Outro vídeo que eu te recomendo, frases que as pessoas podem estar usando pra te manipular, porque gente que te chama pra trabalhar com elas, com certeza vou mandar aquela, deixa de ficar nessa zona de conforto, deixa de ser negativo. Tipo, tentando te convencer pela culpa.
Cadê?
Guilherme falou, qual mitologia? Todas. Mitologia brasileira, mitologia grega, mitologia romana, africana, celta, mitologia hindu, mitologia galesa, mitologia da inglesa. Cara, se prepara. Se prepara porque vai ser legal. Histórias de piratas. Vai ter de tudo. Vikings. Júlia perguntou se tem livros físicos. Tenho. O Revolução Social e o Reconquista Sem Erro estão no clubedeautores.com.br em versão física. Agora, a versão digital é extremamente mais barata. A digital é 7 e a versão física é 35, 40. Eu botei lá porque tem gente que faz questão. Mas é minha obrigação dizer que é muito mais barato a digital. Carlos Daniel perguntou aqui, o que fazer com assuntos mal resolvidos do passado? Cara, assuntos mal resolvidos do passado têm que ser confrontados. Existe, inclusive, uma teoria da jornada do herói, que é o seguinte: quando você tá com uma jornada e você conclui essa jornada sem resolver os assuntos inacabados, você pode até passar pra jornada seguinte, mas fatalmente vai acontecer alguma coisa que vai te jogar de volta na primeira jornada. E quando você não resolver os assuntos inacabados, você vai ficar preso no loop da primeira jornada. Você nunca vai passar pra jornada seguinte 100% livre pra saborear aquilo. Sempre vai ficar alguma coisa contaminada em você. Então, assuntos do passado tem que ser confrontados e resolvidos, sabe? Não tem como fugir. Aliás, é o que te fortalece. O Igor fala aqui junto. E o tal do feromônio, o que é? Pode detalhar um pouco? O feromônio é, basicamente, em termos leigos, o hormônio da atração. O que chama a atenção do feromônio é o seguinte: cada ser humano tem uma assinatura de feromônio, como se fosse o próprio DNA. Essa assinatura de feromônio, ela não funciona com todo mundo. Funciona com bastante gente, mas não todo mundo. Daí que vem a química da atração. Por isso que, mesmo você sendo, de repente, um cara muito bonito, bem resolvido e divertido, nem toda mulher vai sentir atração por você. Às vezes, o que acontece? Às vezes, pode ser que essas mulheres ou esses homens, dependendo, te deem moral por causa do ponto de vista lógico. Ah, essa pessoa, de um ponto de vista lógico, é legal pra se relacionar. Mas quando começa a conviver, vê que não tem química. Ou seja, pode ter uma afinidade intelectual, mas não tem de feromônio. Mas quando tem química, é uma coisa de louco. Então, a vida, basicamente, é... Você pode pesquisar isso nos trabalhos do John Gottman, que é um dos principais psicólogos que cuida de casais. Ele fala sobre esse negócio de feromônio. Então, o legal é você entender, você aceitar que a tua assinatura de feromônio vai atrair gente, mas não vai atrair todo mundo. Mas aqueles que atrair vai ser bem gratificante. Gente, não existe nada mais gostoso do que uma pessoa com química com a gente. Às vezes a gente fica insistindo em gente, porque a gente logicamente fica achando que é bom, mas não tem comparação quando tem química. Não tem comparação. Luiz Miguel falou aqui, João, e seu treinamento Despertar do Herói, quando sai? Luiz, já devia ter saído, mas o que tá acontecendo? Por causa do Covid, a minha viagem pra Europa tá sendo adiada toda hora. Eu já era pra ter ido em julho, agora era pra eu ir em janeiro, foi adiado de novo pra julho do ano que vem, e eu vou gravar lá na Europa o Despertar do Herói. Então o que eu vou fazer? Eu tô adiantando o Poder Não Verbal 2.0, que na verdade ia ser depois do Despertar do Herói, e quem compra o 1 já vai ter acesso às aulas do 2. Quem tem o 1 já tá de prova disso, né? E eu vou depois cuidar do Despertar do Herói. De uma certa maneira é bom, porque eu tô investindo bastante em estudo, tá enriquecendo o material. Cadê? Pedro Fidelis perguntou aqui, qual... João, qual o nome de mitologia brasileira que você tem? Livro físico. Vamos lá.
Um minutinho. Vou dar algumas dicas pra você.
Primeiro, as 100 melhores lendas do folclore brasileiro. A.S. Franchini. Curupira, lobisomem, boitatá, chupacabra, tá? Vamos lá. Geografia dos mitos brasileiros. Luiz da Câmara Cascudo, que fala dos mitos por região. E contos tradicionais do Brasil. Outra coisa que eu indico é o livro Vasos Quebrados, que fala da mitologia indígena brasileira, tá? Mas esses também falam bastante da mitologia indígena também. Tiago França fala aqui, hoje estou bem melhor, consegui me encontrar profissionalmente, mas ainda sinto que falta algo. Será que eu sempre sentirei isso? Isso é normal? Tiago, o que me chamou a atenção é que você falou, me encontrei profissionalmente, mas sinto que me falta algo. Será que é profissionalmente que está faltando isso aí para você? Será que não é, de repente, algum lazer que você gosta? Alguma outra coisa que não seja do profissional que está carecendo esse sentido? Nem sempre sempre a realização vem do trabalho. Trabalho ajuda. O fato de você gostar, cara, é essencial. Mas pensa em outras áreas da sua vida. Deixa eu ver aqui. O Klaus perguntou se eu já li O Poder do Hábito. Klaus, eu só li um resumo do livro, até achei interessante, mas eu não li o livro todo, até porque eu tenho uma política minha, que é a seguinte: eu não gosto de ficar lendo coisas que estão na modinha, porque se eu ficar lendo o que todo mundo lê, eu vou ficar falando o que todo mundo fala. Então, quando eu vejo que tal material é muito difundido, todo mundo tá lendo, eu vou na direção contrária. Ah, é ser do contra? Não. Quer dizer, pode até ser. Não vou negar que tem um aspecto do contra. Mas eu gosto de explorar áreas que ainda não foram desbravadas na mente humana. Adriano fala aqui: João, você comentou que leu mais de 50 livros esse ano. Você pode compartilhar conosco dicas de como melhorar a leitura e conseguir ler mais livros? Claro, vamos lá. Cara, realmente, esse ano foi o ano que eu mais li livro em toda a minha vida. Eu ontem li meu 53º livro. Basicamente é o seguinte: eu já li de tudo que é jeito. Já li fazendo resumo de cada capítulo, não internalizei. Ficava tentando esmiuçar cada palavra, não internalizei. Então o que eu comecei a fazer? Eu simplesmente leio, sem me preocupar se eu vou reter ou não aquela informação. Eu leio. Pensa comigo. Imagina aqui, duas pessoas. A pessoa e tem um trabalho de pesquisa que envolve 10 livros. A pessoa número 1 leu apenas um desses livros e decorou ele todo, de cabo a rabo, esmiuçou cada capítulo. A segunda pessoa leu todos os livros rápido. Ela não decorou os livros todos, mas ela sabe mais ou menos onde é que estão as informações. Qual dessas duas pessoas vai ter mais sucesso no trabalho de pesquisa? Vamos supor, vocês dois têm 1h30 para me apresentar o resultado. A pessoa que leu todos os livros rápido, porque ela vai saber onde é que está a resposta. Então, para com essa mania de querer decorar o livro. Lê o livro. Se você não se lembrar, você pesquisa depois. Pega a mensagem principal dele. Não dá pra decorar tudo. Não dá. Não cobra isso de você. Simplesmente lê. Lê, 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 lê. E depois, se precisar de alguma coisa, a tua mente vai te dizer: peraí, isso tá mais ou menos naquela parte tal do livro. É assim que eu estudo. Não tem mistério, sabe? Para com esse negócio de: eu tenho que absorver o livro. Não, você não tem que absorver o livro. Você tem que ler o livro e depois consultar. Ah, João, mas eu não concordo. Cara, pensa comigo. Cantores, bandas, eles não conseguem decorar todas as letras deles. Muitas vezes a banda tá fazendo uma apresentação ao vivo e alguém pede uma música que não tava no repertório. Eles começam a tocar e de repente esquece a letra. Aí começa ah, lá, 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 lá. Cara, a própria música que eles compuseram, eles não se lembram. Eu que escrevi livro, quando eu fui compilar o Revolução Social, tinha coisa que caraca, eu nem me lembrava mais dessa informação. Para de cobrar, sabe? Começa a se habituar a consultar. Até médico formado não tem todas as respostas. Tem muito médico que tem que consultar manual para poder te falar alguma coisa. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, que eu me empolguei aqui falando. O Klaus perguntou: o que é melhor, e-book ou livro físico? Cara, eu vou compartilhar uma doideira muito grande com vocês. Muitas vezes eu compro o físico e o digital. O digital eu uso pra ficar grifando as coisas, pra sublinhar, pra depois consultar as coisas que eu sublinhei. Pra não ter que ficar mexendo no livro físico. Não ficar tendo que sublinhar as coisas, grifar, deixo ele intacto. Mas cara, isso é doideira minha, tá? Bia Araújo falou aqui: qual é o nome do livro para vencer a timidez e fazer amigos? Revolução Social. 1,99 do Adriano. Ah, show de bola. Vou comprar um miojo. Ou seja, você vai garantir minha nutrição por um dia. Vamos lá. Marcos Silva fala aqui: João, você daria que dicas para homens usarem e se saírem bem numa abordagem na qual a mulher esteja num grupo de amigos? Depende, você é introvertido ou você é extrovertido? Pela sua pergunta, me parece que você é introvertido, porque gente extrovertida não tem problema nenhum de falar com uma galera, né? Se for esse teu problema, introversão, você tem duas saídas. Você pode começar comendo pelas beiradas. Como assim comendo pelas beiradas? Tem um grupo de amigos. Começa pela pessoa do grupo que tá mais receptiva, conversando só com ela. Ela vai te apresentar pra mais um, pra mais um, pra mais um, até você chegar e quem você quer. Essa é uma, né? A outra é você andar com um amigo extrovertido, que aí ele distrai o grupo enquanto você fala com quem interessa. Marlos deu R$50, caramba, poxa, obrigado. Olha, essa vai pra biblioteca do conhecimento. Essa vai para compra de livro. Muito obrigado, hein? Gil, vamos falar aqui. João, miojo não tem nada de nutritivo. É, pior que é. Uma vez eu vi um artigo, lutador de sumô, para ficar daquele jeito que eles ficam, a dieta deles é miojo antes de dormir. Olha que doideira. Para você ver como é que o negócio faz ganhar massa, né? Guilherme falou aqui. Quais os benefícios da introversão? As conversas contigo são mais agradáveis, porque você presta mais atenção, você tem mais empatia. Você consegue analisar melhor as situações, tipo começo, meio e fim. Você é mais verdadeiro. Você trabalha mais focado. Existem vários benefícios da introversão. Nenê 01830. Minha namorada separou de mim. O que fazer? Ah, Nenê. Eu tô com um livro grátis de reconquista, cara. Um livro com 100 páginas, que é o Reconquista Sem Erro. Faz o seguinte, Nenê. Você vai aqui no meu YouTube, vai na aba Comunidade, tem uma postagem lá. Gente, liberei alguns exemplares gratuitos do meu novo livro, que é Reconquista Sem Erro. Aproveita, porque ele tá temporariamente de graça. Cara, na íntegra. 100 páginas só de dica de reconquista. Então aproveita, tá de graça, cara, pra te ajudar, tá legal? Carlos Daniel fala aqui, João, e quando o assunto mal resolvido é com uma pessoa, sendo que pra outra pessoa tá resolvido e pra mim não tá? Bom, aí é um problema de ressentimento, né? Ou seja, parece que tá perdoado, mas você não perdoou ainda. E bom, se você não perdoou, é porque existe alguma coisa na autoestima que inconscientemente te dá a sensação de controle sobre essa pessoa. Quando você não perdoa alguém, você inconscientemente sente um certo controle. Mas na verdade você tá controlando uma pessoa que nem sabe que tá sendo controlada e você nem tá controlando de verdade. E só tá fazendo mal pra você. Por quê? Porque o ressentimento é um sentimento que já foi comprovado que diminui o imunológico, aumenta sua pressão, ele aumenta suas tensões, ele dá problemas cardiovasculares, aumenta o potencial de diabetes, só faz mal pra você. Ressentimento só faz mal pra quem sente. Muita gente confunde perdão com voltar a ficar amiguinho. Tem nada a ver de voltar a ser amiguinho. Isso aí é de um cada um pra cada um. Perdão significa libertar a pessoa. É você parar de focar no passado e passar a focar no futuro. Nunca mais você vai focar no que foi, só no que vai ser de agora em diante. Seja feliz, eu vou ser feliz. Não vou mais ficar me remoendo. Tem um livro bacana, será que ele tá aqui? Não, acho que ele não tá aqui. Tá lá na outra estante, que é O Poder do Perdão, que eu te recomendaria, tá? Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu vejo que tem muita gente com problema de ressentimento que precisa ver esse conteúdo. Ah, valeu pelos R$2, Rafa! Lucas Rodrigues falou aqui, João, por que você não responde minha pergunta? Ué, não responde não? Cadê? Vai me dizer que é mais um daqueles que manda pergunta e depois... Ah, cara, manda de novo pra mim, por favor, que eu não vi aqui. Isso, Desmond Tutu. O Ricardo, ele não fala o que falou. Igor fala aqui, João, quem é bem resolvido e tem boa linguagem corporal, pode deixar pessoas introvertidas mais tensas ao se aproximar? Se essa pessoa introvertida for mal resolvida, sim. Porque pessoas bem resolvidas intimidam e muitas vezes irritam as mal resolvidas. Essa é uma das raízes da inveja. Muitas vezes a inveja é isso. Você vê uma pessoa bem resolvida, você fica com raiva porque você não se resolveu naquilo. E para uma pessoa imatura, é mais fácil você destruir aquela pessoa que te lembra do teu fracasso do que você simplesmente usar essa pessoa como inspiração para você poder resolver teus problemas. Por isso que o invejoso fica toda hora alfinetando, né? Ah, foi promovida, deve ter dado pro chefe. Pistolão, falsa. Nem sempre. Mas quando a pessoa é mal resolvida, ela tenta buscar motivos pra atacar a outra. 1,90 da Ana, pô, obrigado. Vou comprar uma palavra cruzada daquela Coquetel pra poder exercitar a memória. Cara, é o 1,90 mais bem gasto que tem. O Hércules falou aqui, João, e a questão da assexualidade nos relacionamentos de sedução atrapalha? Cara, a sexualidade não é uma... não é exatamente uma parada ruim. É o jeito da pessoa. Tem gente que não precisa se satisfazer sexualmente. Se você olhar a pirâmide de Maslow, que são as necessidades humanas, né, numa escala hierárquica, a primeira necessidade são as fisiológicas, que é comer, dormir, hidratação e sexualidade. E uma coisa que... E aí o segundo patamar é segurança. O terceiro são as relações sociais. O quarto é... acho que é a autoestima. O quinto que é a realização. Mas teve uma dúvida lá na PUC que foi a seguinte. A pessoa assim... gente, aqui fala que sexo é uma necessidade do primeiro patamar. E a gente sabe que nessa pirâmide, você só atinge a próxima necessidade quando você resolve com a primeira. Mas e aí? E as pessoas que não transam? Que são assexuadas? Cara... cara, às vezes a opção de não fazer sexo é tá bem resolvido com a sexualidade. Às vezes a opção de você preferir o prazer solitário do que qualquer coisa é você tá bem resolvido com isso. A questão é, você está confortável com o caminho que você escolheu sexualmente? Esse que é o negócio. Porque a preocupação não é sedução, relacionamento, o que que eu fiz? A questão é, você tá confortável com a tua... com o caminho que você tá seguindo? Cadê? E o Lucas Rodrigues que não mandou a pergunta até agora? Vou responder do Pereira então aqui. João, as outras pessoas percebem quando um é introvertido, mesmo ele sendo bem resolvido com uma boa linguagem corporal? Percebe. Mas cara, qual o problema de perceber? Se você é introvertido, aceita que você é. A pessoa chega assim, você é meio tímido, né? Aí você fala, não, eu sou introvertido na verdade. Eu me sinto um pouco desconfortável quando tem muita gente. Mas eu não mordo não. Se você vier falar comigo, eu falo contigo de boa. Eu que gosto de falar com menos pessoas de uma vez só. Cara, aceita quem você é. A aceitação é a chave pra evolução. A Ana falou aqui, compre-me dado, olha palavras cruzadas. Agora já era, vou pegar o dinheiro e vou ficar com ela pra mim. Guilherme Torreão falou aqui, pode falar um pouco sobre a síndrome de Peter Pan? Cara, eu acho que vou fazer um vídeo sobre isso, porque a síndrome de Peter Pan é um pouco mais complexa, não é simplesmente um cara coroão querendo virar adolescente. Tem muito a ver com a individuação, com um propósito de vida. Então a explicação não é simplesmente um cara que se comporta igual uma criança. Isso seria simplificar até mesmo de uma maneira errônea. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Gente, são 10:30, deixa eu só ver aqui. Opa, temos dois vencedores sim. Vamos ver aqui quem venceu? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar o seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Vamos lá. Essa galera hoje tá conversando, hein? Caramba, gosto disso. As duas pessoas que mais participaram hoje do Papo de Bar e que vão levar o treinamento à sua escolha são... Rufem os tambores. Juan Henrique e Marlow. É isso aí, Marlo já até deixou aqui o e-mail, então, e Juan, treinamento, e-mail, 10 dias úteis para poder receber, tá? Galera, parabéns para vocês que ganharam, estamos chegando ao fim do Papo de Bar, passou rápido, mega rápido, mas quero agradecer aqui a galera que tá online, Ana, Adriano e Rafa na moderação, os vencedores Marlo e Juan Henrique, Fábio, Márcio Gleick, Lucas Pereira, Ricardo Terino, sempre presente, Adriane Nunes, Thiago França, Klaus... Carlos Sanje, Luiz Miguel, Carlos Rogério, Pedro Fidelis, Adriane, Jonas, todo mundo. Gente, muito obrigado. Amanhã o vídeo vai ser um tema que poucos de vocês conhecem, que se chama monogamia serial. O que é monogamia serial? Sabe aquela pessoa que pelo menos umas 4 vezes por ano tá num relacionamento sério com alguém diferente no Facebook? Vou te ensinar como identificar uma pessoa que é monogâmica serial, para você não cair no erro de namorar uma pessoa que só gosta de viver o calor do momento e depois te descarta, tá? Então vou explicar a monogamia serial, os sinais que identificam alguém que sofre desse mal, tá legal? Então presta atenção, curtam, comentem, compartilhem, porque serviço de utilidade pública, né? Galera, desejo a vocês um excelente final de semana, uma excelente semana e sábado que vem temos mais Papo de Bar! Fui!